Um estudo divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que entre os anos de 2021 e 2023, o Brasil teve 164.199 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes de até 19 anos, o que equivale a um caso a cada 8 minutos. O ano passado. A respeito desse assunto, entrevista a presidente do Conselho Tutelar de Campo Formoso, Samara Mendonça. Em sua opinião, de que forma esses números podem refletir aqui em nosso município, embora a senhora não atuasse no Conselho Tutelar nesse período?
Daniel, que tristeza é para mim estar falando sobre esse assunto. Sim, estou porque entendo a relevância e a importância de tratarmos a público sobre esse tema. Veja, a UNICEF, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que entre 2021 e 2023, crianças e adolescentes sofreram algum tipo de abuso a cada 8 minutos nesse Brasil. Embora trágico e triste esse dado, eu tenho uma revelação para fazer, que é informar que, infelizmente, esse dado pode ser ainda pior. Sim, porque dentro da experiência que eu tenho tido hoje, atuando como conselheira tutelar no município de Campo Formoso, mas também em detrimento das outras funções que já exerci, que exerço, voltadas ao olhar para a criança e para o adolescente, a gente identifica que a maioria dessas revelações que são feitas por crianças já de 11, 12, 13 anos e adolescente a partir dos seus 14 anos, mas por episódios que aconteceram na sua infância, o que acontecem desde a sua infância. Então, esses dados são ainda mais tristes, são ainda piores. É essa sociedade que nós temos hoje. Isso é preciso ser revelado. E aí, Daniel, de que forma nós, que somos pais, que somos cuidadores, que são os avós, né, aqueles que têm o olhar de cuidado voltado para a sua criança, para o seu adolescente, podemos proteger. Eu, sinceramente, recomendo que vocês sejam perigosos. Sejam perigosos para essas pessoas que se aproveitam da inocência e da fragilidade que é uma criança, que é um adolescente que está em um processo de formação. É a maneira de aproximarmos esses seres ainda tão pequenos e indefesos a se aproximar daquilo que eles têm hoje dentro de um sistema, né, a sua garantia do seu direito e da sua proteção em ser preservada.
Aqui em Campo Formoso, quais são os números da violência física ou de abusos sexuais contra crianças e que foram registrados pelo Conselho Tutelar ou pela rede em que o Conselho está vinculado, considerando aí os últimos 12 meses? Quais são esses números?
Em Campo Formoso, nós temos o CIPIA, que hoje é a ferramenta utilizada pelo Conselho Tutelar para estar quantificando esses dados. E os dados registrados no CIPIA foram 206 casos, dentre violência física e os abusos sexuais. Eu não consegui fazer esse levantamento de forma precisa para trazer aqui o quantitativo de cada, porque quem tem acesso ao sistema sabe que ele traz os relatos de violações de forma muito ampla. Dentro do sistema, a gente precisa codificá-los, e às vezes essa codificação torna os direitos violados, que são cerca de 13 cadastrados lá, em diferentes classificações. Então, eu precisaria de mais tempo para estar trazendo um quantitativo mais preciso com essa diferente associação, o que seria a violência física, o que seria o abuso sexual. Mas, de toda sorte, é um dado que não é pouco, né? E isso é o que é cadastrado no CIPE. Vale registrar também que o Conselho Tutelar, embora seja o principal e aquele serviço de referência a qual as pessoas têm que buscar para tratar de situações que envolvem criança e adolescente, tem situações que são subnotificadas, que são situações que das pessoas que vão diretamente à delegacia e de lá já é instaurado, né, é provocado o Ministério Público para a instauração do inquérito. Às vezes, os casos que chegam diretamente ao Ministério Público também, algum deles retornam para a gente, né, faz parte do fluxo isso, mas existem uns que não, que por algum motivo, que eu não vou saber explicar o porquê agora, eles não voltam para a gente, né, não chegam para a gente no Conselho Tutelar. Então, esses dados, ainda embora pareça ser muitos, de janeiro até 16 de agosto, que foi onde eu fiz esse levantamento, são subnotificados, né?
Quais são as principais causas de agressões e abusos sexuais?
Vamos lá. As principais causas, motivos que ocasionam agressões e abuso à criança e adolescente se dá principalmente pela vulnerabilidade dessa criança e deste adolescente. Não há culpa da criança e do adolescente ser violado, ser violentado. Não há culpa deles nisso. A culpa primeiro estar dentro do coração de quem faz essa maldade é uma maldade. Não tem como a gente amenizar, atenuar e dizer que é um cidadão bom, de boa conduta, aquele que comete algum tipo de violência contra uma criança, contra um adolescente. Então, um cidadão mau. Mas ele encontrou uma presa fácil. Ele encontrou uma presa que está vulnerável. Seja porque os olhares de quem deveria cuidar talvez não esteja tão atentos, as crianças estão muito soltas, ficam muito tempo só, ou não, ou seja, porque houve um momento, né, a oportunidade em que esse cidadão mau, que é o que viola o direito da criança, do adolescente, encontrou. Então, assim, não há um motivo aparente para um cidadão cometer uma atrocidade contra uma criança ou adolescente. Não há uma causa, um motivo, a não ser a maldade que já está dentro do seu coração, né?
Essa frequência é maior na cidade ou na zona rural de Campo Formoso?
A grande maioria dos casos que nós temos registrado estão na sede, né, de Campo Formoso. Isso não quer dizer que é mais comum acontecer. Como eu falo, às vezes pela distância, por uma cultura que ainda existe em algumas comunidades de achar normal, inclusive, é algo que até que eu já vi falando, inclusive na 98, alguns profissionais que relata que há essa cultura muito forte de ainda pegar seu adolescente e entregar para uma pessoa que é bem mais velha, por achar que ele vai dar uma melhor condição de vida, enfim, e uma série de outras questões que não nos compete também estar discutindo, né, aqui, trazendo a discussão, cada pauta, cada caso, que é muito particular, mas ainda existe uma cultura de normalizar o abuso, a violência contra criança e adolescente em algumas áreas daqui do nosso município. Então, a grande maioria dos registros está na sede.
Agora em 2024, como é o trabalho do Conselho Tutelar para orientar e alertar pais responsáveis pelas crianças a respeito da necessidade de se ter cuidado e das possíveis punições, considerando o que diz aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA?
Agora, em 2024, nós temos dado continuidade, sim, a práticas contribuições, na verdade, que o Conselho já tinha junto à rede socioassistencial, principalmente voltada ao Maio Laranja, que é o mês escolhido para estar falando justamente sobre o tema. Também a participação em algumas escolas com palestras informativas, né, para a criança, para o adolescente ouvinte. Mas o nosso marco em 2024 está sendo falar de uma nova prática, né, que é resguardada pela Lei 13.431 de 2017, a Lei da Escuta e Protegido do Depoimento Especial. E nesta lei, a gente tem procurado resguardar a criança e o adolescente, possível vítima de alguma situação de violência, para um único depoimento, né? Que é o depoimento junto ao depoimento especial. É uma sala que é reservada na comarca, onde ela tem um contato direto com o profissional que foi capacitado, que foi preparado para estar lá, e fazer esse único depoimento. É uma prática um pouco diferente do que acontecia antes, né? Antes a criança ela precisava vir ao conselho, relatar ao conselho, relatar na delegacia e relatar novamente em juízo. Essa nova prática a gente chama que da não revitimização. Nós tentamos ao máximo preservar a criança e o adolescente para que ele faça esse único depoimento, né? Claro, não é uma lei que surge do nada, existem estudos comprovados que essa garantia não revitimiza, né? Promove o um melhor acolhimento, como também traz um depoimento muito mais limpo, sabe? Muito mais fiel ao que de fato aconteceu. Temos agora, nesse ano 2024, procurado a rede, né? Toda a rede que envolve esse sistema de proteção, para tentar promover esse cuidado, mas esse zelo, né, voltado para nossas crianças e nossos adolescentes aqui no município de Campo Formoso. Quanto às possíveis punições, a principal dela é ele ser enquadrado como estupro de vulnerável, né? Que é a Lei 12.015 de 2009. Vale ressaltar que o estupro é também constranger mediante violência ou grave ameaça, praticar ou permitir que com ele pratique outro ato libidinoso, né? É um crime inafiançável. Mas seguramente algum outro profissional que seja voltado ao sistema jurisdicional, né, os nossos advogados também, trariam informações, ainda mais enriquecidas nesse aspecto.